Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu nesta última segunda-feira a terceira e última votação do plano plurianual e também da LOA. Foi aprovado, aí sem maiores questionamentos. E em grande expediente, o vereador Tiago Faxino levantou a questão sobre habitação. Pelo que veio no plano plurianual, não tem projeto nenhum para habitação no nosso município. Montante de 130 milhões de orçamento, foi disponibilizado cerca de R$ 240 mil para habitação. Tiago, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Cabiona. Na verdade, eu estava analisando bastante o projeto, por tudo por esses dias aí, e me entristece bastante ver que um secretário, tanto do planejamento como da habitação, o planejamento deles, como a gente fala, de planejamento, está planejando gastar R$ 280 mil com casa popular no ano que vem no município de Bandeirantes. Nós temos algumas casas em Bandeirantes, que é o pessoal da enchente, que é o pessoal das invasões, com ordem judicial, nós somos obrigados a fornecer uma casa para eles.
Ah, passou da hora essas casas, inclusive, né?
Ah, Serginho, para você ter uma ideia, é um negócio que nós votamos aqui em extrema urgência, em votar no dia, já faz quantos meses que já aconteceu isso aqui dentro dessa casa de leis, e até agora não estou vendo movimentação em cima de tudo isso aí. Então é uma correria, uma programação que eu não consigo entender. Falei assim, não, ele pode fazer depois, pode trazer por remanejar, fazer um projeto. O grande problema é que no plano plurianual que ele mandou para a Câmara, nós votamos hoje também, não tem programação nenhuma para poder fazer isso. Então ele não pode, só se essas casas vierem da Coapar, vindo do Estado, mas do plano dos 138 milhões, não pode ter remanejamento, ele não faz isso daí, essa conta, pelo que eu entendo, das duas leis que nós votamos hoje. O que for preciso para fazer isso acontecer, eu vou fazer, sou totalmente a favor de casa popular em Bandeirantes, só que, do jeito que nós votamos hoje, eu acho meio difícil.
Eu não sei, aí a questão do verba suplementar, a questão é ter o dinheiro, tendo o dinheiro, eu acho que praticamente tudo pode, ou não? Não é bem assim?
Não é bem assim, tem que analisar bem as leis, pelo que eu estou entendendo mais ou menos aqui da política. Eu acredito que ela tinha que estar no plano, tinha que estar junto, constando, que ia fazer esse manejamento em cima desse investimento dessas casas. Espero que o jurídico ache uma maneira e faça isso acontecer.
Você falou tudo isso aí, e depois na hora de aprovar, foi favorável. Não fica um contrassenso?
Ô, Serginho, eu não sei se está equivocado, Serginho, eu fui contra dos dois projetos. Fui contra os dois projetos. Um deles que eu não queria os 10%, eu não queria os 25% que está lá, que eu queria os 10%, que eu quero dar mais trabalho para a Câmara Municipal, quero acompanhar mais quando vocês no município de Bandeirantes, facilita quando esse projeto vem para cá. Não é que nós estamos contra o município. E o outro, que é o plano dele para gastar R$ 280 mil com a Casa Popular o ano que vem, eu acho muito pouco. Eu acredito que tem que ter mais investimento, nós temos que ter mais casas, né? Nosso sonho era, no mínimo, umas 400 casas aí para poder dar uma folga e dar um alívio aos bandeirantenses.
Esse ano ainda foi votado aí uns terrenos que era do município, né, para fazer algumas casas, em especial essas uma que teve problema com enchentes, tudo. Também parece que não houve nenhuma movimentação.
Votamos aqui em extrema urgência, tinha que ser votado no dia, chegou o projeto de desafetação de alguns terrenos em alguns bairros. Cada bairro que podia ter um plano, um posto de saúde, ou uma quadra, ou uma outra, nós votamos para fazer essas casas. Que o secretário de planejamento mandou programado para R$ 280 mil. E não colocou no plurianual que vai poder fazer esse planejamento nada. Então, o que eu vou fazer? Hoje, eu fui contra os dois projetos, tá? Passou vantagem, que só eu e o vereador Calão votamos contra. Mas você pode ter certeza que nós vamos aqui lutar sempre para o Bandeirantes melhor.
Tá certo, muito bem. Por falar em outro também que foi contrário, Carlão, você também, desde o primeiro, você vem questionando principalmente essa questão do remanejamento, que você lutou tanto em outras coisas para que venha para 10 e, de repente, tudo retorna aos 25. Pesa isso aí, o fato de deixar de 10 para 25? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, veja bem, essa luta dos 10%, na verdade 5%, eu e o Thiago, desde o nosso mandato anterior, da nossa legislatura anterior, nós estamos brigando com isso. Nós fizemos esse projeto no mandato anterior e o Magno naquela situação propôs para mim, o Thiago e o Alex Borba, para que nós, então, naquele primeiro ano, colocasse pelo menos 10, né, tal. Aí nós aceitamos e colocamos 10. Passou os 10, tudo, né? Até porque era um período eleitoral, ninguém sabia qual era o prefeito que ia ganhar, então estava meio que aberto, sabe? Então eu até senti que os vereadores naquela situação votaram, até porque não sabia quem ia ser o prefeito. Agora, o que me espanta muito do Poder Executivo, ô Serginho, é querer tanto esses 25%, cara. Se os vereadores aqui votam tudo que o prefeito quer, mas tudo mesmo, você é prova disso. Então, o porquê do 25%? Uma coisa assim que me assusta, você dá 38 milhões para um prefeito fazer desse dinheiro o que ele bem entender. Bem entender de uma forma assim, de remanejar e fazer o que quer. Eu tenho, Serginho, eu sou um vereador que trabalho, sabe? E eu gosto de fiscalizar e gosto de ter trabalho. Eu gosto sim que tenha projeto de abertura de crédito no qual eu posso ler e saber para onde está indo esse dinheiro, os impostos, porque eu sou um guardião do orçamento do nosso município. Eu fui eleito para isso. As pessoas me deram uma carta branca para mim representar eles da melhor forma. E eu tento fazer isso, a gente, claro, que nós somos humanos e a gente falha, né? É normal isso, mas assim, eu tento fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Eu votei contra a LOAS, por quê? Uma, porque o prefeito mandou os 10%, no qual ele não sabia nem o que ele estava fazendo. Ele viu que ele errou, aí ele mandou 25%. Os vereadores, quando chegou 10%, os vereadores leram o projeto. Eu acredito que nenhum vereador vai votar uma matéria sem ler, Sérgio. Então eles leram, viram que era 10%, votaram por unanimidade 10%, cara. Aí depois o prefeito mudou para 25%, os vereadores mudaram o voto.
Pode, foi colocado em discussão e votação. A gente sempre ouve que o plenário é soberano, mas pode ter essa alteração depois da primeira?
Pode, Serginho. É por isso que existem as três votações, é para isso. A redação final é a terceira. Você pode votar a primeira de um jeito, a segunda de outro, mas a terceira que vale. Por que que tem esse prazo? Esse prazo, o nosso regimento interno, ele é muito claro. Os projetos têm que passar pelas comissões, ele tem que ficar 30 dias aqui dentro para que os vereadores todos possam estudar, fazer emenda nesse projeto. Mas de vez em quando, né? De vez em quando, não, de vez em sempre, é extrema urgência, esse tipo de coisa. E talvez o vereador acaba votando sem ler a matéria. Mas nesse caso da LOA, essa LOA está há tanto tempo aí, votamos os 10%. Na segunda, mudou tudo. Por quê? Porque o prefeito mandou uma emenda para 25, porque ele entendeu que ele quer os 25, ele quer 38 milhões para ele fazer o que ele bem entender. Aí os vereadores foram junto com o prefeito, mudaram todos os seus votos de novo.
Ô, Carlão, semana passada eu ouvia vocês questionando que talvez não seria legal essa alteração. Ou eu não entendi direito, o que é que você está questionando da ilegalidade depois da primeira?
É que, na verdade, não cabe emenda, né? Aí é feito uma...
É uma carta de correção.
Isso, uma carta de correção, porque já não cabe mais emenda. A partir do momento... Aí vai para a parte jurídica, né, Serginho? Acha uma brecha na lei, acha uma brecha no regimento interno, sabe? Nós, vereador, nós não podemos fazer nem a carta e nem a emenda. Aí cabe só o executivo. Então você acha uma... Porque a lei, ela é entendimento, né, Serginho?
Interpretação.
Interpretação. Um jurídico entende de uma forma, entende do outro. Então você encaixou aquilo ali. Só que o plenário é soberano, né, Serginho? O plenário que decide.
Aí que está o que eu estou falando da suplementação no caso da habitação. Não é a mesma questão?
Não, nesse caso não, Serginho. Veja bem, se você tem o seu orçamento e você vai fazer um plano, por exemplo, você vai chegar na sua casa com a sua esposa, seus filhos, e você tem um orçamento, pegar o salário de todos, e você vai fazer um plano com esse dinheiro. Vamos fazer um consórcio disso. A partir do momento que você fez o consórcio, você vai ter que pagar ou você vai perder. Então é assim, o plano plurianual, que é o PPA, se você tem 140 milhões de orçamento, você vai colocar no seu plano 140 milhões. Se você colocou 230 mil para habitação, no seu plano plurianual, 230 mil reais.
Mas não tem flexibilidade nenhuma? Não, porque eu faço uma previsão, um plano, para o ano seguinte, cara. E sabemos lá o que pode acontecer.
Serginho, daí você tem que fazer do tipo genérico, Serginho. Você tem que colocar habitação. No seu plano plurianual, você tem que colocar lá habitação. Mas você não pode sair de um valor significante de 230 mil, Serginho. Por exemplo, nós temos as famílias que sofreu a enchente, 16 famílias. Se você pegar hoje 16 casas, no plano mais barato que seja da Minha Casa Minha Vida, Quanto que você vai gastar, Serginho, para fazer? No mínimo 16, você vai gastar aqui 3 milhões para fazer essas 16 casas?
Quer dizer que não teremos casa, pelo menos no ano que vem?
Eu acredito que não. Agora, desde que não seja que seja verba destinada do governo federal ou do governo estadual, que não esteja dentro do nosso orçamento. Mas o que está preso dentro do nosso plano plurianual e da nossa LOA é quase impossível.
Geralmente, essas verbas vêm federais ou estaduais, né? Porque o município dificilmente tem condições, né? A não ser com uma contrapartida.
Na verdade, a contrapartida, principalmente da Coapar, Sérgio, é o terreno, né? E se você for desapropriar qualquer terreno hoje para construir, vão colocar 100 casas, você não vai desapropriar com 230 mil.
O município não tem terreno, né?
E o município não tem terreno. Nós fizemos a desafetação de várias áreas, que é a área institucional do nosso município, para ser construído área de lazer nos bairros. Nós tiramos todas essas, né, tiramos todas essas áreas institucional do nosso município para fazer construção de casa. Votamos extrema urgência, eu vou aqui dar um chute aqui, que isso já foi uns 4 meses, mais ou menos, no mínimo uns 4 meses. E o que, que nós temos hoje de casa? Nada, nada. Nós estamos pagando aluguel, Serginho, nós pagamos aluguel para essas 16 famílias, nós pagamos muitos aluguel dentro do nosso município, nós temos prédios dentro do nosso município que está aí, ó, com a simples reforma. Por exemplo, nós temos aqui do lado da nossa Câmara, aqui, ó, do lado da Câmara nós temos um baita prédio, um prédio histórico do nosso município que tem que fazer uma manutenção no telhado, que eu tenho uma pouco de experiência nessa área da construção, que não gasta, Serginho, 30 mil reais para fazer o reparo que tem que fazer nesse telhado hoje. Eles colocaram ar-condicionado nesses prédios, Serginho. O prédio estava abandonado, chovendo tudo dentro, e eles colocaram ar-condicionado. Eu não consigo acompanhar essa administração, as barbeiragens que eles fazem. Eu não consigo, é muito para minha cabeça isso, você está entendendo? Para mim, ô Serginho, o dinheiro público é um dinheiro sagrado, cara. E eu vejo essa administração, ela rasgando dinheiro público, jogando fora, cara. Sem controle, sem controle. Quem controla isso somos nós, o legislativo. Nós que temos que controlar esse dinheiro público rasgado e jogado fora. Nós vivemos num, como que eu disse para você, num país livre, né? E o poder legislativo tem a sua liberdade, por isso que nós somos em 13 vereadores, todos nós fomos eleitos para isso, para cuidar do orçamento do nosso município, para fiscalizar o prefeito, mas que todos têm o direito de fiscalizar e cobrar da forma que eles acharam certo.
Gustavo, finalmente chegamos à terceira e última. Agora, a partir da semana que vem, já teremos todos os requerimentos e projetos também aí voltando ao normal. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Como você disse, Serginho, vivemos na última segunda-feira, sessão ordinária, que aprovou em terceira votação a Lei Orçamentária Anual e o PPA, que é o Plano Plurianual. A Lei Orçamentária Anual fixou, estimou, né, a receita e a despesa para o ano que vem, e o Plano Plurianual faz o planejamento para os próximos 4 anos. Uma sessão tranquila, sem divergências, a não ser um ponto de vista em relação à política habitacional, mas tudo dentro da normalidade, graças a Deus.
Fica difícil até a gente saber quem é que tem razão, né? Porque uns diz que pode, outros diz que não. Vai depender depois do andamento e se tem dinheiro, porque tendo dinheiro pode tudo também, tem isso, né?
Tendo recurso em caixa para fazer uma suplementação, como o vereador Mineiro salientou em explicação pessoal, basta o prefeito enviar para a Câmara um projeto de lei, e a Câmara com certeza não vai deixar de aprovar um recurso para a construção de casas ou para qualquer outra coisa que beneficie os nossos munícipes, né? Mas a divergência de pensamento sempre vai existir e até salutar que exista, Serginho.
Agora volta às sessões normais aí, que eu digo, com projeto de lei, com requerimentos e tudo mais. Tem muito para a próxima sessão ou você não parou para isso ainda?
Temos acompanhado, de modo especial, os projetos que já estão protocolados aqui na Câmara. De modo especial, tem um que é bastante importante, que é aquele que trata sobre o transporte escolar. Esse tem uma prioridade alta, inclusive houve uma reunião antes da sessão de hoje, para os vereadores tomarem maior ciência desse projeto, tem para deliberar o trâmite, né? Porque como tem uma certa urgência, a líder do prefeito, a secretária municipal de educação, apresentou para os vereadores a necessidade e o prazo que eles têm para fazer essa licitação. Então, ó, os vereadores foram unânimes, aqui os 13, dizendo que essa casa dará toda a celeridade nesse processo.
Eu não sei se é essa a questão. A partir do ano que vem não será permitido mais as Kombis.
Serginho, na verdade a proibição não é em relação ao veículo Kombi.
Não, é 10 anos de uso, como não fabrica mais.
Isso. A proibição é a questão do tempo, né? Então, os vereadores chegaram num consenso aqui, junto com a Secretaria de Educação, em relação ao tempo, né? E vai ser apresentado um projeto na segunda-feira, com um tratamento devido que beneficie o transporte escolar e não prejudique aqueles que são os combeiros que trabalham com esse transporte.
E com o vereador presidente, o Luiz Gustavo, eu encerro os trabalhos referentes à 33ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.